As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Assembleia Municipal reúne nesta sexta-feira, 31 de julho, para a quarta sessão extraordinária a realizar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. A reunião está marcada para as 21 horas e da Ordem de Trabalhos fazem parte apenas dois pontos relacionados com a atividade dos serviços municipalizados de água e saneamento do município nabantino. Os deputados vão discutir e votar a deliberação da Câmara de Tomar sobre o relatório final da primeira fase do estudo de análise de modelos de agregação no âmbito do abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e, no segundo ponto, a contratação de empréstimo para os SEMAS no valor de 1.100.000 euros para fazer face ao investimento a realizar pelos serviços, nomeadamente na construção das redes de drenagem de águas residuais domésticas da Peralva, Ponte da Vala e Charneca da Peralva.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O aviso é da Câmara de Tomar, face à previsão da evolução das condições meteorológicas, prevê-se para esta semana condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. Assim, o Serviço Municipal de Proteção Civil, numa nota de imprensa enviada à redação da ERTE, recorda que não é permitida a realização de queimadas de fogueiras para recreio ou lazer ou para a confecção de alimentos, utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados de qualquer tipo, de sobrantes de exploração ou lançar. O aviso é da Câmara de Tomar, face à previsão da evolução das condições meteorológicas, prevê-se para esta semana condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. Assim, o Serviço Municipal de Proteção Civil recorda que não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para a confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração. Ainda proibido lançar balões com mecha acesa ou qualquer tipo de outros foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que circundem, e ainda a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de fagulhas. A ERTS falou, entretanto, com Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, reforçou este quadro de avisos.
E, efetivamente, aquilo que são as previsões meteorológicas apontam para um aumento da temperatura, conjugado também com a manutenção deste vento ou aumento até na intensidade de vento, o que faz aumentar o risco de incêndio. Nós estamos, por exemplo, com o risco laranja e, portanto, aquilo que se prevê, esta conjugação de fatores, faz aumentar o risco de incêndio para vermelho. Portanto, aquilo que nós pedimos às pessoas é que não façam fogueiras, não façam corte de ervas, tenham cuidado na utilização do equipamento agrícola e que estejam atentas àquilo que são as notícias nos órgãos de comunicação social, porque aqui os órgãos de comunicação social também são muito importantes para passarem mensagens rapidamente e pronto, e que se preparem para esta vaga de calor que se espera durante esta semana. Para além da questão dos incêndios, também é importante, atendendo ao calor, que as pessoas também bebam água e que se protejam.
Sem querer colocar em causa qualquer investigação que possa ainda estar a acontecer ao nível de autoridades, neste caso da Polícia Judiciária, a verdade é que já aconteceu uma detenção, já foram identificadas algumas pessoas e desde há uma semana que felizmente não tem havido registro nas freguesias mais preocupantes, por assim dizer, a Ceiceira, São Pedro, também Casais Alviubeira. Isto quer dizer que o trabalho no terreno está a dar resultado?
Quer dizer que as entidades, cada uma nas suas áreas, está a dar resultado estes frutos. E efetivamente é visível, tivemos aqui durante cerca de 15 dias, 3 semanas, um padrão de comportamento em matéria de incêndios, não só territoriais, mas também em termos de horas, e portanto as entidades a quem compete a investigação, é sinal que estiveram no terreno. Nem sempre as vemos, e isso é bom sinal também, não é? Nós nem nos apercebemos que elas estão no terreno, mas o que é certo é que estão a fazer o seu trabalho.
Está a decorrer a primeira fase da reparação dos vãos 3 e 4 do açude insuflável de Abrantes, sendo que o prazo de execução da empreitada é de 90 dias. A obra consta da construção de um aterro a partir da margem direita do rio Tejo para a colocação de ensacadeiras, a montante dos vãos a reparar. É uma intervenção preparatória para uma segunda intervenção que contará com trabalhos de inspeção e reparação das comportas insufláveis dos vãos 3 e 4 do açude, tendo em vista a resolução de fugas de ar na comporta do vão 3 e a reparação do rombo ocorrido na comporta do vão 4 na sequência de atos de vandalismo. Atendendo à complexidade e especificidade dos trabalhos da empreitada e por forma a assegurar a segurança do pessoal e equipamento na zona de trabalho, haverá uma coordenação entre os responsáveis pela execução dos trabalhos de EDP para a articulação das descargas efetuadas pelas albufeiras a montante da obra. A intervenção está adjudicada à empresa Construmação, Construções e Terraplanagens, Unipessoal Limitada, pelo valor de 146 mil euros. As ensacadeiras, recorde-se, são dispositivos utilizados para a contenção temporária da ação das águas em superfícies escavadas, normalmente onde se pretendem executar obras sem a interferência da água.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Maçã volta a integrar este ano o SPIN, um programa de reutilização dos manuais escolares do 2º e 3º ciclos do ensino secundário, que permite às famílias poupar nos livros escolares dos seus filhos e recuperar parte das despesas com os livros do ano anterior. Reutilizar e aproveitar manuais escolares, que sendo válidos, podem ser utilizados por novos alunos. Os livros em bom estado foram entregues até ao passado dia 27 no Grupamento de Escolas Verde Horizonte e na Biblioteca Municipal de Maçã e reservados online para o próximo ano letivo a iniciar em setembro. O SPIN Maçã assegura assim a qualidade dos manuais e a sua validade no ano letivo seguinte. O programa SPIN surge assim como uma ferramenta municipal com um objetivo claro e simples: garantir que todas as famílias têm acesso a manuais escolares por 20% do valor que pagariam e poupar 80%, cerca de 170 euros, com o programa SPIN. A poupança pode chegar a 80% do valor dos manuais, caso o utilizador entregue e reserve os livros na plataforma.
Rádio F, a primeira a informar.
O mês de agosto traz consigo mais uma edição do Festival Bons Sons. Os pormenores com o António Feliciano.
Já não falta tudo para mais uma edição do Festival Bons Sons na aldeia de Sem Soldos, Conselho de Tomar. Será a nona realização, de 9 a 12 de agosto. Como é timbre do festival, haverá registro para a aposta em nomes que ainda estão a dar os primeiros passos na música, para além de outros que dispensam apresentações, casos de Salvador Sobral, Sara Tavares ou Lena D'Água. E é precisamente sobre este programa que a EERTS realizou um especial informação, onde contou com as presenças de Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário Sem Solos, associação organizadora do festival, assim como de Patrícia Mourão e Filipe Cartacho, elementos afetos ao Bons Sons. Jorge Silva, por exemplo, quando questionado sobre a realização do festival, disse que é sempre um risco e um ato de coragem, algo que não falta em Sem Solos. Congratulou-se.
É um risco e continua a ser um risco, porque sendo organizado por uma associação local, neste caso de uma aldeia, e portanto sabendo que uma parte significativa, cerca de 85% das receitas, são receitas geradas pelo próprio evento, neste caso pelo próprio Bons Sons, coloca sempre algum risco à sua realização e é sempre um elemento de coragem. Coisa que não falta em Sem Soldos, como é óbvio, não é? Portanto, é essa vontade de querer fazer que, perante o desafio, mesmo perante o risco, todos os anos, e portanto, passámos de dois em dois anos, para, de ano a ano, fazermos o próprio festival. No entanto, temos procurado, no próprio modelo do festival, encontrar redes de segurança, e obviamente um festival também se faz com uma parceria com outros com parceiros, e nomeadamente aqui sublinha-se a própria Câmara Municipal, que também está presente connosco, e que também foi capaz de reconhecer o papel e a importância de um festival já com a dinâmica que o próprio Bons Sons traz, que não é só para a aldeia. Nós queremos que venham visitar, e é um braço aberto à aldeia, mas depois também gostamos que venham conhecer a cidade e o próprio território envolvente. E sabemos hoje em dia que o festival já é capaz de trazer pessoas para territórios como Ferreira do Zeza, Abrantes, para ficarem em localizações, a dormir, por exemplo, e depois vão ao próprio festival. Portanto, o Bons Sons já não é só apenas o Sem Soldos, é também do próprio território envolvente. E a Câmara Municipal foi capaz de reconhecer isso e tem sido parceira, é uma parceira muito, muito ativa, dentro dos seus constrangimentos financeiros. Nós gostaríamos, obviamente, e faremos sempre, todos os anos, sempre que entendermos fazer, e a Associação entender fazer o próprio Bons Sons, e a população entender fazer o Bons Sons, vamos sempre procurar que haja um reforço desse envolvimento, porque para nós ajuda-nos bastante essa rede de proteção, porque é sempre um risco.
Filipe Cartacho, por sua vez, abordou a venda de ingressos para o Bons Sons, sendo que duas das três fases esgotaram. As perspectivas apontam para o número rondar as 40 mil pessoas.
Foi em três fases. Tivemos primeiro a 30 euros, que acabou por esgotar também. foi sempre, novamente mais uma boa fase. Depois passou para 40 euros, que acabou de esgotar também há poucos dias, e agora passou para a última fase a 45 euros e os diários a 22. É de facto bom ver que ano após ano cada vez se vende mais bilhetes, e quer dizer que já temos um público fiel e que as pessoas confiam no nosso trabalho e na nossa programação, e que mal ainda sai o cartaz ou ainda está para sair o cartaz e já há muitos bilhetes vendidos. Isso é sinal que as pessoas confiam no nosso trabalho, que querem vir ao Bons Sons, que gostam de vir ao Bons Sons. Eu conheci pessoas já no festival e noutros eventos, que às vezes calha falarmos no Bons Sons, que há pessoas que vêm ao Bons Sons desde o início. Estamos a falar de 9 edições, 9 com esta, aliás. Não conseguem falhar o Bons Sons, isso é incrível, isso é incrível.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires recebeu na manhã de 27 de julho a assinatura do protocolo de colaboração entre o município de Vila de Rei e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que prevê o reforço das competências e dos apoios prestados pelo Gabinete de Apoio ao Imigrante de Vila de Rei. A sessão contou com a presença do Presidente do Município, Ricardo Baires, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e do Embaixador e Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Júlio Carranca Vilela, em representação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Com este protocolo, o município, que dispõe já de um espaço físico, com os devidos meios humanos a funcionar no edifício dos espaços do Conselho, para conceber uma estrutura de apoio ao cidadão imigrante, passa também a dispor de meios para a criação de ações que apoiem iniciativas que incentivem e acompanhem os cidadãos que regressam com caráter definitivo ao país de origem, facilitando a sua reintegração social e profissional. O município de Vila de Rei e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas comprometem-se ainda a colaborar com o Gabinete de Apoio ao Investidor de Diáspora, assegurando a informação adequada para a concretização de negócios em Portugal e facilitando o contacto entre os investidores e entidades nacionais, e simultaneamente divulgar as ofertas turísticas como valorização do território, captando eventualmente novos investimentos neste setor de atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Santarém poderá vir a ter-se novos investimentos na área da segurança. Os pormenores com Diana Garcia.
O Ministério da Administração Interna, MAI, revelou, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, que há a intenção da criação de um posto da Guarda Nacional Republicana em Alcanede, do Conselho de Santarém. Esta é uma vontade já antiga, tanto da população como dos autarcas da localidade, havendo mesmo um espaço disponível para a criação do posto, que foi visitado em fevereiro de 2017 pela Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto. Para além de Alcanede, também outras localidades do distrito de Santarém estão contempladas na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Serviço de Segurança, tais como Pernas, cujo posto se encontra atualmente instalado numa casa de habitação adaptada, assim como estruturas em Alcanena, Salvaterra de Magos, Alpiarça, Benavente, para além da esquadra da PSP do Entroncamento. Nesta onda de investimento está também prevista a reabilitação na totalidade do destacamento territorial da GNR de Cruxe, Comando Distrital de Santarém e da Escola Prática de Polícia de Torres Novas. No total, segundo o MAI, o investimento vai ser superior a 5 milhões de euros.
Já começou a 31ª edição da Festa da Cerveja, sempre com o cunho da União de Tomar. A iniciativa tem lugar, como habitualmente, junto do Estádio Municipal, para além de vertente gastronómica e da cerveja propriamente dita. Há espaço para a animação musical e ainda para a realização de um torneio de futebol 7, que vai na 11ª edição. Refira-se que a festa começou na sexta-feira, estendeu-se depois por sábado e domingo e regressa agora de 2 a 5 de agosto para a sua segunda fase. Hertz marcou presença na abertura do certame, altura em que falou com Abel Bento, o presidente do União Tomar, que colocou as expectativas em mais uma organização marcada pelo sucesso.
Isto, ao fim e ao cabo, não há, as novidades são poucas. Isto é, basicamente, é dar continuidade, porque também não é possível fazer grandes inovações neste tipo de eventos, até pelos poucos apoios que existem nesse aspecto, portanto, não é fácil. Agora, eu acho que mesmo limitados pelo espaço e também pelas condições, mesmo a questão financeira, que aqui é muito importante, acho que mesmo assim é possível fazer uma festa com qualidade e fazendo que as pessoas que nos vêm visitar que voltem, que é para isso que estamos cá a trabalhar.
Mas continua a ser um risco financeiro organizar um evento deste tipo?
É sempre um risco financeiro, porque há coisas que nós não controlamos, né? Não conseguimos controlar o tempo, não conseguimos, portanto... Mas mesmo assim, também já estamos habituados, isto é, basicamente é assim todos os anos. Portanto, há que continuar e que ter fé e esperança que os tomarenses venham à festa da cerveja, portanto é já um hábito, portanto esperamos que este ano temos uma caneca com diferente, uma caneca em que faz claramente alusivo à vitória da Taça do Ribatejo. Portanto, esperemos que o pessoal também adira à compra da caneca e acho que vai correr tudo bem. Assim também o tempo nos ajude.
Quantas canecas, quantos exemplares dessa caneca é que foram feitos?
Nós no total fazemos cerca de 2 mil canecas, portanto não, o tempo das 7 mil, das 10 mil já lá vai, portanto são coisas que já não voltam. No entanto, continuamos a manter a chama da coleção viva, portanto, e para isso todos os anos temos que ser criativos para fazer um modelo novo. Este ano acho que a caneca realmente é um modelo bastante diferente em relação ao que vinha de trás, portanto esperemos que o pessoal compre e que se mantenha a chama viva da coleção, que também é para isso que fazemos a festa.
O município de Sardual vai marcar presença no Convento Cristo em Tomar no próximo domingo 5 de agosto entre as 10 e as 18 horas com o intuito de apresentar e promover o concelho enquanto destino turístico. A iniciativa, como sempre, decorre no claustro da Missa e vai incluir a encenação de autos de Gil Vicente pelo Jetas, o Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardual, e uma mostra de produtos locais e de divulgação turística. A presença do município no Convento de Cristo insere-se na estratégia de promoção do turismo, dos produtos locais e da tradição e cultura deste concelho. Esta ação decorre no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Convento de Cristo, através do qual é dada a possibilidade a todos os municípios da Comunidade Intermunicipal de se fazerem representar no Convento de Cristo no primeiro domingo do mês. A entrada no convento é gratuita, sendo que a partir das 14 horas é necessário apresentar um convite que será disponibilizado pelo município.
Rádio Web, a primeira a informar.
A antiga cadeia de Constância, localizada na Praça Alexandre Herculano, no Centro Histórico da Vila, recebe de 1 a 31 de agosto uma exposição da autoria de João Reis, que apresenta uma coleção de bustos de todos os presidentes da República desde 1910 até 2018. Apresentar uma retrospectiva histórica sobre os diversos titulares do cargo de Presidente da República, desde a implantação do regime republicano, a 5 de outubro de 1910, até ao atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, passando pelo golpe de Estado de 28 de maio de 1926 e a Revolução de 25 de abril de 74, foi o principal objetivo com que o autor João Reis, natural de Montalvo, Freguesia do Conselho de Constância, elaborou todos os bustos em argila que agora são apresentados nesta exposição ao público. João Reis começou o seu trabalho em 2010, durante o centenário da implantação da República, vindo a finalizar o projeto em 2016, altura em que o deu a conhecer através de uma exposição que abriu ao público no seu ateliê em Montalvo. Diversificar a oferta cultural no Centro Histórico da Vila, dando a conhecer o trabalho de um artista do Conselho, é, pois, o principal objetivo da exposição que vai estar aberta ao público de terça-feira a domingo, das 14 às 17 horas. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.